Havendo número regimental, declaro aberta a 82ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Audiência pública nos termos do requerimento 121 de 2011, DH, aprovado em 25 de 8 de 11, de autoria de senador e de outros. Motivo: debater o Código Florestal na visão dos direitos humanos. Convidados: Dom Leonardo Wilink Steiner, secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Parece que não vem, mas vem. Vem? Então, o próprio Dom Leonardo diz que está chegando. José Carlos Carvalho, engenheiro florestal, ex-ministro do Meio Ambiente e ex-secretário do Meio Ambiente de Minas Gerais. Raul Silva Teles do Vale, advogado, coordenador adjunto do Programa de Política e Direito do Instituto. Do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental. João Paulo Rodrigues Santos, dirigente do Movimento Sem Terra. Rosane de Matos, membro da Comissão Nacional Permanente da APIB, Articulação dos Povos Indígenas. Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista e Missionário. E Ivo Fonseca, coordenador nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas. Dizer também que o relator do Código Florestal, o meu amigo o senador Jorge Viana, já se encontra aqui no Senado. Foi apenas registrar a presença no plenário para a fala da tarde, mas vai estar conosco aqui já a partir das 9 horas e 20 minutos. Audiência pública, Código Florestal. Só para situar aqueles que estão assistindo à TV Senado, hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos vamos debater a reforma do Código Florestal na ótica dos direitos humanos. O texto do novo Código Florestal, em análise aqui no Senado, é de extrema importância para toda a sociedade brasileira. O texto diz respeito à vida, à dignidade da pessoa humana, à natureza e o desenvolvimento sustentável. Nesse aspecto, ambientalistas, indígenas, negros, quilombolas, agricultores, grandes, médios, pequenos, estão com um olhar atento a esse debate. Hoje, o papel da Comissão de Direitos Humanos é de ouvir a contribuição de representantes desses segmentos e encaminhar para o relator as contribuições aqui encaminhadas. Dizendo também que aqui chegarem, né, que serão encaminhados ao relator. Repito, o senador Jorge Viana vai estar presente aqui nesse debate. Eu, de pronto, já convidaria o Frei Leonardo, que já se encontra aqui, para que ele venha à mesa. Dom Leonardo, secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, já se encontra conosco, para alegria nossa, aqui na mesa. E também já se encontra conosco o João Paulo,
José Batista,
dirigente do Movimento Sem Terra. E mais uma vez reafirmo que o relator Jorge Viana já esteve aqui e dentro de 5 minutos vai estar conosco aqui. Eu dizia para ele que 9:30, no mais tardar, nós estaríamos iniciando os debates. Eu acabei preparando algumas perguntas que eu gostaria que, no desenrolar aqui, os nossos convidados possam também expor o seu ponto de vista. Eu mesmo pergunto, né, quais os principais pontos que geraram mais polêmica no Código Florestal? Daí, no desenrolar do debate, cada um vai expor o seu ponto de vista. Eu mesmo levantei aqui a questão dos pequenos agricultores, a questão das APPS, né? É um ponto também a discutido, a margem dos rios,
anistia ou não a quem desmatou, já é um tema que está em debate. Eu apenas vou listar aqui para nós ir ganhando tempo e depois vocês, naturalmente, cada um vai colocar o seu ponto de vista. Como é que vocês estão vendo o relatório do senador Luiz Henrique? Enfim, as regras permanentes, regras transitórias, os manguezais, inventário florestal, agricultura familiar, questão quilombola, questão indígena. Isso, naturalmente, vocês é que vão expressar o ponto de vista, que vai ajudar a posição da própria Comissão de Direitos Humanos quando tratar do tema no plenário. Explicamos que o Código Florestal não passa por essa comissão, mas é obrigação da Comissão de Direitos Humanos debater um tema como esse, que interessa, permito que eu diga isso, ao planeta, né? Interessa ao planeta e não somente ao Brasil. Por isso que a nossa comissão, como fez, inclusive, na Comissão da Verdade, fizemos aqui um belo debate, ouvindo os familiares dos torturados, desaparecidos, embora eu sabia que o projeto iria para o plenário em regime de urgência e passaria, no fundo, somente por uma comissão, que foi a CCJ. E nem por isso nós deixamos de fazer o debate aqui. Eu, particularmente, acharia até que tanto a Comissão da Verdade deveria ter um debate mais aprofundado nessa comissão, como também o Código Florestal, que tem tudo a ver com a questão dos direitos humanos. Mas se essa foi a decisão tomada pela maioria da Casa, naturalmente eu respeito. A Comissão da Verdade já está aprovada e vamos torcer que, efetivamente, ela consiga esclarecer todos os fatos que aconteceram, principalmente durante o golpe militar, a partir de 61, eu diria, mas a decisão foi que vai ser desde 46, né, a decisão tomada. Eu faço isso porque o debate do Código Florestal, no meu entendimento, é uma questão tão emblemática e tão importante que merecia e merece um debate aprofundado e qualificado, como eu sei que faremos. De pronto, eu quero mais uma vez agradecer, quero convidá-lo para a mesa, faço questão que esteja conosco aqui. Sim, imagina. Não é todo dia que tu bota o relator mais disputado do Brasil aqui na comissão para ouvi-los. Jorge, eu queria de pronto agradecer. Eu te fiz o convite, eu acho que na quinta-feira à noite, né? Fiz o convite para o Jorge na quinta-feira. Diz: olha, pai, eu não poderia, mas vou mudar minhas agendas e vou estar aqui, vou mudar meu voo, estou aqui na segunda-feira de manhã. Faço questão de ouvir a todos para que a gente caminhe numa redação final que seja aquela que construa, no campo da razoabilidade e do bom senso, né, o que seja o melhor para o país. Então, de pronto, nós vamos iniciar o debate. Eu só fiz uma pequena introdução falando da importância desse momento. O Raul, né, Raul? Começamos. Então, vamos começar. Vocês que...
O Leonardo não pode ficar o tempo todo?
Pode ser o senhor? Então tá. Dom Leonardo, que para ele não tem tempo ruim. É para ser o primeiro, eu sou o primeiro e vamos lá já. Então, com a palavra...
Pela ordem,
pois não.
Presidente. Não, só queria, o nosso relator, antes de mais nada, cumprimentar o senador Paim, que é o madrugador do Senado. Está sempre bem cedo e inaugura toda semana, Dom Leonardo. Paim está... Toda semana ele é o primeiro a abrir os trabalhos do Senado na semana e o mais cedo também. E eu fiz questão de estar aqui também, tanto pelo convite do senador Paim, mas também pelos contatos que o Raul, do Isa, tem feito sempre comigo. Queria também aqui, acho que é uma maneira de institucionalmente registrarmos as preocupações de entidades que estão ajudando na precaução que o Brasil deve ter com a lei, Dom Leonardo, tão complexa como essa e tão importante, mas também queria aproveitar e registrar a ajuda, a contribuição que várias entidades estão dando através de pessoas que as representam. No caso, me refiro aqui também ao Raul, que tem ajudado desde o primeiro momento, não está se negando, tem as posições bem explícitas do ISA, mas sempre que ele é chamado, seja aqui ou junto ao governo, em alguma interlocução, estão indo, e assim tem sido, de alguma maneira, o envolvimento de várias entidades. E esse é um debate que diz respeito diretamente aos interesses da sociedade, e nada como a sociedade está se manifestando. Então, eu estou aqui porque acho que, na responsabilidade de relator, estou em meu nome do senador Luiz Henrique, que tem sido um grande parceiro nesse trabalho e que me deu uma prerrogativa, a prerrogativa de ajudá-lo, de estar junto com ele, quando não era necessário, regimentalmente, isso. Então, desde o começo, de alguma maneira, eu estou trabalhando junto com ele. Ele está em viagem, está chegando hoje ao Brasil, mas, de certa forma, eu estou aqui. O relatório ainda tem... Ainda temos um trabalho longo, ao longo de novembro todo, e uma audiência como essa, certamente, queria só informá-la, ela está sendo gravada, nós temos assessores que estão nos ajudando.
Está sendo ao vivo.
Juntam todas essas informações serão e são consideradas. Então, acho da maior importância que essa comissão, que é tão ativa, né, dos direitos humanos, que possa também estar ouvindo setores tão importantes da sociedade e que tem algo sempre objetivo e, quando nada, nos colocam mais responsabilidade de conduzir esse tema que pode, sim, melhorar o Brasil, que pode, sim, preparar o Brasil, inclusive, para os novos desafios desse milênio e desse século que estão só começando. Hoje, Dom Leonardo, o Brasil, o mundo alcançou e alcança a cifra de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de almas vivendo, de pessoas vivendo nesse mundo. Não é pouca coisa, um mundo insustentável, um mundo que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas passando necessidade, abaixo da linha da pobreza, com muitas regiões do planeta as pessoas não têm uma moradia. E a gente, mesmo nesse mundo que precisa de tanto conserto, a gente segue danificando esse mundo, fazendo uma intervenção inadequada no uso dos recursos naturais. E nada, isso, esse mundo vem conduzido por governos, mas de algum tempo para cá, as sociedades de vários países começaram a se manifestar. Já que os governos não resolvem, já que os governos, com suas políticas, até pioram o mundo, nada como ter uma manifestação da sociedade no sentido de cobrar e até apontar soluções para os governos para que esse mundo fique um pouco melhor. Né? Até 2050, nós temos um risco, inclusive, de alterar a temperatura do planeta, que é algo inimaginável, e que, se alterarmos, os mais pobres vão sofrer mais e o mundo vai entrar perigosamente numa situação que aí vai ficar muito caro até para os ricos. Então, é bom que adotemos medidas agora, enquanto é tempo. E o Brasil tem a oportunidade de, alterando essa lei, fazer uma série de mudanças boas para corrigir erros do passado, mas, essencialmente, para que a gente não agrave esses problemas no futuro. Então, presidente Paim, muito obrigado. E eu acho que os convidados não poderiam ser melhores. São legítimos representantes das preocupações da sociedade brasileira. Muito obrigado, presidente.
Muito bem. Esse foi o senador Jorge Viana, relator do Código Florestal, que, quando a gente fez o convite na quinta-feira à noite, eu dizia antes, Jorge, de você chegar, de pronto, vocês, olha, vou dar um jeito de estar aí para acompanhar esse debate pela importância. Quando que, infelizmente, às vezes, em temas emblemáticos como esse, é difícil você botar numa segunda-feira de manhã o relator ou mesmo o autor da proposta, seja do Executivo ou mesmo do Legislativo. Por isso, eu vou tomar a liberdade de você pedir para vocês uma salva de palmas para o meu relator, que está aqui firme, para o bom debate, né? O bom debate que faremos, com certeza. Mas, doutor Leonardo, me permita ainda, eu sei que o Jorge vai também concordar, e todos vocês vão concordar, a gente recebeu nesse fim de semana a notícia que o nosso querido amigo de todos nós, o ex-presidente Lula, está com câncer, né? Então, eu queria, nesse momento aqui, iniciando os trabalhos da semana do Senado, me dirigir ao nosso querido ex-presidente Lula, de que nós todos estamos muito confiantes, estamos com todas as nossas energias, né? A energia do universo, e que Deus vai nos dar a luz, naturalmente, para que ele faça o tratamento que inicia hoje e fique bom e volte para o convívio de todos nós, com toda a sua força, toda a sua capacidade
sem sombra de dúvida, eu considero o Lula uma pessoa ímpar. Só vou ficar por aqui, senão vou dizer, não, é porque você é amigo dele. É ímpar, é uma pessoa de uma grandeza enorme. Para você ter uma ideia, me permita que eu dê essa declaração, durante todo o governo do Lula, eu fui considerado um pouco rebelde aqui no Congresso. E na minha eleição para o Senado, o Lula foi para o Rio Grande e disse, olha, eu quero o Paim como senador, ele é o meu candidato aqui no Estado, ele é o meu senador. Veja a grandeza, só um estadista mesmo, né? Pela minha rebeldia, se fosse um cara que não fosse o que ele é, ele poderia dizer, não, o Paim só me incomodou lá em muitos momentos, mas pelo contrário, ele gravou e gravou belíssimo e dizia, é o meu candidato ao Senado. Então, meu querido amigo, meu querido ex-presidente, eu tenho certeza que você voltará rapidamente para o convívio de todos nós depois desse tratamento. Jorge.
Presidente, se desculpe, mas de fato nós não podemos começar essa semana aqui no Senado sem quando nada, e até estamos aqui com o Dom Leonardo, nos somando. Eu cheguei do Acre ontem à noite e há uma comoção muito grande voltada à solidariedade, porque o povo acreano também adora o presidente Lula e nós estamos seguros e temos muita fé em Deus que ele, Dona Marisa, os familiares vão enfrentar esse desafio, mas esse grande desafio na vida do presidente, com a vitória, porque eu tenho muita fé de que ele vai superar, ele começa hoje o tratamento e eu devo minha vida, o que eu aprendi, a ele. Há mais de 25 anos que, de alguma maneira, quem conduz um pouco meus passos é o presidente Lula. Então, estou muito sentido, mas, ao mesmo tempo, eu tenho confiança, tenho fé em Deus que ele vai superar mais esse desafio, porque eu acho que é muito bom para o Brasil. Ele é um dos grandes líderes do mundo. O mundo hoje, que é um mundo sem líderes, tem no presidente Lula um grande líder. E o Brasil, que ele mudou e transformou, quer seguir mudando e sendo transformado. E tomara, e tenho fé em Deus, que a gente vai seguir fazendo essas mudanças com o presidente Lula, cheio de saúde, de alegria, e fazendo esse gesto, como fez com você, pai. Mas ele é assim, ele não guarda rancor de ninguém e ele procura ajudar todos. Ele é um exemplo, e como exemplo, tomara que ele fique muito tempo nesse mundo para nos ajudar a ter mais fé, mais confiança e a ficarmos um pouco melhor. E o presidente Lula ajuda a gente a ficar seres humanos melhores. Muito obrigado, pai.
Muito bem, Jorge. Acho que com essa pequena saudação que fizemos pela TV Senado, que ela está ao vivo nesse momento para todo o Brasil, como está a Rádio Senado, enfim, toda a nossa agência aqui do Senado, né? Transmitindo essa audiência ao vivo. E eu tenho certeza que o Lula vai receber a energia desse momento que nós todos estamos dedicando a ele. Dom Leonardo.
Senador Paim, senador Viana, queria primeiro agradecer o convite para participar dessa audiência pública. Ele é um momento muito importante no encaminhamento do novo Código Florestal. Queria agradecer essa oportunidade da sociedade se manifestar aqui no Senado. O Comitê das Florestas reúne muitas entidades, muitos organismos. Nós ficamos surpresos de quantas pessoas, quantos grupos, quantas entidades se dispuseram à discussão. Houve uma movimentação muito, muito madura, muito equilibrada, e certamente o que o Raul vai apresentar aqui na comissão é um pouco a síntese desse debate, dessa discussão toda feita. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e fazer uma pequena brincadeira também. Olha, chegar até aqui não foi fácil não, viu?
Toda segunda-feira é isso.
Não, é que as indicações para chegar, todas as portas eram sempre mais adiante ainda, né? Então, só para dizer que talvez, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de diálogo ainda entre a sociedade e o Senado e a Câmara. E também lembrar do nosso ex-presidente Lula. A doença é sempre uma grande oportunidade que Deus nos dá, porque nós nos medimos com a finitude, mas também com a grandeza da nossa vida. E certamente, nesse embate, ele sairá muito mais amadurecido e muito mais ainda preparado para ajudar o Brasil como um político que ele é.